Esse é o Pode Crer, estamos no episódio 13 e a gente vai falar sobre o dilema das redes sociais. Não só falar do filme necessariamente, pra quem tem ouvido Pode Crer e não precisa parar esse episódio pra ir lá e ver esses 3 episódios agora. O episódio 9, 10 e 11 estão muito conectados com esse episódio que a gente vai falar agora. Então eu acho legal que a gente vai até dar uma resumida em algum dos pontos que a gente colocou nesses 3 episódios e vai associar com o filme que o Netflix lançou recentemente e que muitas pessoas estão comentando e que é super importante a gente revisitar. E eu e o Thiago, a gente vai falar das nossas experiências com isso e como a gente se sente nas redes sociais. Thiagão, prazer imenso.
Prazer meu, cara. E eu fiquei muito feliz de saber que o Netflix finalmente, né, publicou alguma coisa sobre esse assunto de redes sociais. O Dilema das Redes Sociais é o nome desse documentário, cerca de 1h30, super útil, super recomendamos. Como o Lucas falou, para quem já escuta Pode Crer, tem muitas coisas que a gente já abordou. E eu fiquei muito contente de ver um canal, digamos, mais mainstream, né, mais popular, finalmente trazendo esse assunto para a superfície. Eu sei que não chega a ser TV aberta, né? Mas eu fiquei muito contente de finalmente ver esse diálogo aberto para mais pessoas, para questionar o que a gente tem vivido e questionar um pouco dos perigos, né, desse lugar que a gente passa muito tempo, que são as redes sociais. Então, só com uma introdução muito breve, porque definitivamente a gente indica que você assista, né, a gente não vai ficar dando muitos spoilers aqui, mas é um documentário que aborda um pouco sobre o business model, né, sobre o ponto de vista de negócio das redes sociais e como elas têm essa motivação muito maior de ganhar dinheiro do que, de fato, proteger as pessoas que estão utilizando a rede, de como elas fazem dinheiro, de como o algoritmo te entende, de como o algoritmo manipula possíveis decisões e mudanças sutis que vão acontecer com você no futuro. Então, é um documentário muito importante que, definitivamente, eu, para mim, assim, toda pessoa que vive hoje em dia, independente da idade e geração, deveria estar fazendo o esforço de assistir isso, porque vai fazer um bem enorme, assim, para a pessoa.
Começando pelo filme, é uma produção da Netflix. Isso significa muito já, porque a Netflix é um dos grandes da tecnologia. E aí a gente tá falando do mercado de tecnologia. Pra quem não sabe, eu trabalhei 7 anos com marketing e foi totalmente voltado para empresas de tecnologia. Então, eu sou especialista em marketing para softwares, que eles chamam de SaaS, Software as a Service, que é exatamente o modelo que a Netflix utiliza como modelo de negócio, né? Eu acho isso super legal, porque o fato de ter todo esse ambiente conectado, ele, na verdade, está muito conectado com a minha vida profissional. E olhar para o filme, para mim, e aí pensar como é que foi assistir, como é que foi a primeira reação que eu tive logo depois que o filme acabou, foi muito olhar para o meu negócio. Principalmente, assim, aí quando tô falando do meu negócio, foi todo o tempo que eu trabalhei, porque eu tive agência, né? E eu trabalhava com melhoria de performance no marketing. Quando a gente fala de performance no marketing, as métricas que a gente tá tentando aumentar é engajamento, é conversão. Então, todas essas partes de gatilho mental e tudo mais, eu estudei, eu apliquei um bom tempo no marketing, né? Então, o nível de entendimento que eu tenho sobre essas coisas é alto. Eu já sabia que isso acontecia há muito tempo. Em 2013, foi lançado um livro que se chama Hooked. Provavelmente não tem em português, mas ele é um livro que explica como você criar produtos que viciam. Não é uma coisa muito nova em São Francisco, né? São Francisco é o lugar lá dos Estados Unidos que tem todas as empresas importantes. Essas todas foram citadas no documentário, né? Essa coisa em si, especialmente, é o que eu acho fantástica desse documentário, é que ele conseguiu trazer uma coisa que talvez só eu tinha conhecimento, no sentido, tipo, a minha bolha tinha conhecimento, que era esse pessoal que trabalhava com tecnologia e tudo mais. Alguns escritores que eram considerados pessoas malucas porque estavam falando sobre isso, criando teorias da conspiração sobre as redes sociais. E outras pessoas que, tipo, são alguns influencers que falam sobre isso, mas também não tem muito domínio técnico do como acontecem as coisas. E quando você entende o domínio técnico de como acontece essas coisas, você começa a perceber o quão bizarro é esse cenário todo. Eu acho que a Netflix conseguiu trazer isso pro audiovisual, o que é algo extremamente complexo, né? Tipo, você explicar algo tão difícil. A gente tá numa era de tecnologia onde as pessoas não sabem como esse mundo tá sendo movido. Boa parte do esforço de trabalho hoje, ele é muito maior do que o esforço de trabalho de pessoas físicas. Então, computadores estão trabalhando muito mais do que pessoas hoje. Então, tipo, se você não entende como os computadores funcionam, a gente não entende como o mundo funciona. E eu tô falando eu que sou uma pessoa que entende mais ou menos como os computadores funcionam, não sei como o mundo funciona. Então acho que o Netflix teve esse papel de clarear um pouquinho para as pessoas de, na realidade, não como as redes sociais funcionam, mas como o mundo da tecnologia funciona. E tudo que está na nossa mão, o nosso acesso hoje, é regido pela tecnologia. E quando eu falo tecnologia, eu tô falando tecnologia de ponta, né? Tipo, a gente tem um celular que traqueia as horas e tal, e a gente vai só simplesmente lidando com os benefícios da tecnologia e não sabe necessariamente como que esses benefícios são criados. Tipo, como é que as pessoas sabem o meu batimento cardíaco quando eu tô usando um Apple Watch? A gente não sabe mais ou menos quais são esses mecanismos, então, se a gente for pensar, existem mecanismos por trás de tudo que a gente usa. E as redes sociais não seriam diferentes, né? Como um produto tão grande, que é o Instagram. Ou seja, tipo, a gente nunca para pensar que a gente nunca pagou por aquele aplicativo e é um produto que a gente está utilizando. Existe uma camada gigante de pessoas, inclusive as melhores mentes do mundo, estão trabalhando nessas empresas. Se a gente para pensar nisso, aí a gente começa a entender qual que é o tamanho da grandeza de parar para olhar para a tecnologia. Eu acho que quando eu terminei de assistir, eu senti mesmo isso quando eu terminei de assistir, que, cara, esse negócio realmente... É isso, é a nossa vida, sabe? A gente tem que parar pra olhar, porque é como o mundo se comporta hoje. Se a gente não aprende como essas empresas trabalham e quem são as empresas ao qual estão por trás dos produtos que a gente utiliza, a gente não sabe qual é a moral, a ética, porque tem pessoas escolhendo os algoritmos, né? Então os algoritmos são opinião em forma de código, né? É a opinião de alguém falando como isso funciona, né? Então é muito importante entender qual que é a opinião dessa galera. Eu acho que o dilema das redes traz a opinião, né, do pessoal, tipo, o que eles pensam sobre isso, no que foram baseadas as decisões. E acho que quando você pensa o que um dono de uma empresa dessa tá pensando, você começa a entender como isso ressoa no produto. Então é muito legal essa lógica de o dilema social trazer essa reflexão do o que as marcas pensam. E aí, como o que as marcas pensam refletem no que é gerado nesse caso, que é uma manipulação, uma ideia de vício e tudo mais. Enfim, que tem várias associações muito massas que eu vou poder fazer aqui, mas vou deixar você falar um pouco do que você sentiu também, Thiago, logo depois que você terminou o filme.
Coisas muito parecidas, definitivamente coisas muito parecidas. Quem acompanha o podcast já escutou falar sobre como eu vejo redes sociais como uma forma, digamos, de catalisador, né? Como um amplificador das nossas relações humanas, né? Isso está mais acentuado, ainda mais em época de Covid, porque não adianta. O que acontece offline, de certa forma, acontece com uma outra perspectiva quando você se conecta online, sabe? E redes sociais amplificaram isso, elas catalisaram esse processo. Então, eu realmente acredito que isso é um processo de vício, é um processo de vício que, inclusive, é proposital, como você disse, tem pessoas inteligentíssimas que, se você colocasse elas, assim, um ano no lugar para tentar, sei lá, arranjar a cura do câncer, eu realmente acredito que, assim, a gente chegaria muito mais perto disso, por exemplo.
Exato.
Mas, infelizmente, essas pessoas têm uma outra motivação, né? E uma coisa que eu achei muito interessante que o documentário trouxe foi justamente pessoas que já trabalharam nessas grandes empresas, né? Seja o diretor de monetização do Facebook, depois foi pro Pinterest, sabe? Ou até um cara que trabalhou no Google e tentou gerar um movimento ali dentro de conscientização sobre o que de fato está gerando nas pessoas isso, né? Então, digamos que eu não me senti muito surpreso com muitas coisas, porque a gente fala sobre esses assuntos, né? A gente já falou sobre isso em alguns episódios. Eu já mencionei o livro Celular, Como Dar um Tempo, da Catherine Price, que traz muito desses conceitos. Mas eu me senti, eu acho que, bem pelo Netflix ter tomado esse passo de tentar conscientizar as pessoas, trazer para uma mídia mainstream esse diálogo. E uma coisa que aconteceu naturalmente também durante o processo, né, de assistir, e foi uma coisa que, nossa, marcou demais, foi uma frase. Eu não lembro quais as pessoas falam essa frase, inclusive, mas basicamente o cara diz que essas pessoas estão explorando, né, a vulnerabilidade da psicologia humana, e isso para mim foi muito forte, né, para visar lucro, né, para conseguir lucro, sem pensar nos usuários.
Sim.
Naturalmente, isso bate muito com o tema que a gente fala muito aqui, que é o marketing, né? Que é, como a gente já falou no episódio anterior que você trouxe, pegar conceitos que estão num livro, né, que fala sobre gatilhos mentais, que são para proteger as pessoas e começar a usar isso, digamos, como uma ferramenta de venda, né? Então, esse foi o primeiro lugar que meu cérebro foi para, assim. E foi uma coisa que, na hora que eu senti aquilo, eu fiquei, tipo... Ah, isso está acontecendo de diversas formas em muitas áreas, isso é muito triste, sabe?
Sim.
Então, minha primeira reação principal foi uma reação de preocupação, mas ao mesmo tempo uma reação de tá, beleza, o que a gente pode fazer sobre isso?
Exato. Onde tem tecnologia de massa, tem coisas para serem pensadas, tipo, a nível de ética, de usabilidade. Todo produto, ele em algum aspecto, ele tá tentando fazer com que o usuário fique mais engajado. E aí eu tô dizendo do conhecimento de pessoas que já trabalham com produtos de tecnologia. Então, por exemplo, eu trabalhei na Resultados Digitais por um bom tempo e lá eu trabalhei junto com um time de cliente de produto, né, pra gente poder trabalhar, por exemplo, putz, o pessoal não tá fazendo a entrada, né, a gente fala implementação ou onboarding, quando a gente fala no mundo das startups, o onboarding dele não tá legal. Então, tipo, começa a mensurar tudo, né? Então, essa consciência de que tudo está sendo mensurado, tudo está sendo captado de informação, é a consciência número um sobre tecnologia. Tanto que essa discussão de dados, que a gente tem olhado tanto, tipo, eu tô falando, começou na Europa com o GDPR, e aí veio para cá com a LGPD. Então, tipo, existem leis que regulam, e aqui no Brasil agora já existe lei também, então as empresas estão tendo que se regular, sobre a captação de dados e a permissão de captação de dados. Por quê? Porque, cara, quando você entra no Wikipedia, por exemplo, existe na camada mais simples, o Google Analytics, né? A gente fica pensando nas métricas das redes sociais, mas as métricas de produto, elas são muito mais precisas em muitos aspectos, as métricas que a gente vê, né? Então a gente lida com métricas com isso aqui, ó, com nada, né? E tanto que faz 10 ou 20 anos, mais ou menos, 10 anos com certeza, que o Big Data, ou seja, tipo, essa camada de dados gigante, né? Tá por trás disso tudo. Então, tipo, não tem como o ser humano analisar isso. Quem analisa é robô. Logo, se um robô analisa, alguém tem que pensar em como o robô pensa. E como o robô pensa, é mais ou menos, tipo assim, é uma opinião que ele tem sobre aquilo. Então, por exemplo, ele vai decidir que, sei lá, todos os posts que vão ser ranqueados no Google, por exemplo, são posts que são pessoas que clicaram. Se os usuários clicam mais num post e eles navegam e depois não voltam para pesquisa, isso é um fato real, tá? Isso significa que aquele conteúdo é relevante. Isso é uma definição de relevância, ou seja, a opinião tá ali dentro, né? O pensamento filosófico tá ali dentro, do tipo, o que é relevância? Relevância é a pessoa se manter mais tempo no site. Logo, isso vira uma métrica e a gente entende que relevância é a pessoa ficar mais tempo comigo. Então, quando a gente fala do conceito de engajamento, por exemplo, como criador de conteúdo, né? É esse, né? A pessoa ficar mais tempo comigo. E não é necessariamente o conceito original. Isso é a opinião que foi implantada através de... Não implantada, tipo, eles tinham essa ideia do tipo, ai, teoria da conspiração, sabe? Não. Tá dentro do algoritmo e a gente comprou essa opinião no algoritmo. Então, acho que a coisa mais importante de conversa sobre algoritmo, se eu quiser elevar o nível disso, e falando de um lugar de uma pessoa que entende muito como essas coisas funcionam, é a gente começar a entender qual opinião está por trás desse algoritmo. Ou seja, o que ele te faz pensar sobre. E isso é regra para qualquer produto. Então, não é muito diferente da indústria, por exemplo, de tabaco e tal. Se a gente for olhar o como isso foi implementado na nossa cabeça, ver as propagandas de tabaco e como elas eram feitas e depois todo mundo, puta, isso faz mal, né? Descobriram que faz mal e tiveram que reduzir. A gente vai passar esse processo nas tecnologias e principalmente nas redes sociais também, que é o que tá acontecendo, né? A ideia de você ter que botar o quanto tempo você fica, hoje tem ferramentas para bloquear redes sociais. Isso tudo... Não existe essas ferramentas de, vamos dizer assim, tipo, que são formas de você lidar com vício, não existem à toa. Então, como foram criadas políticas anti-tabagismo, também vão ser criadas políticas anti-vício de redes sociais. Então, é isso que já tá acontecendo, né? Se a gente for olhar pra história. E isso o Netflix deixou muito claro, né, num documentário do Dilema das Redes. E isso é uma das coisas que eu acho super importante a gente ter consciência de que, se a gente quiser tomar um passo antes pra não entrar num vício, a gente começa a ter essas ferramentas, né? A gente já tem algumas ferramentas para começar a trabalhar isso. Então, acho que é legal a gente falar um pouco de como a gente lida também, né, Thiago? Tendo consciência desse universo, né?
Sim, cara, total. E eu gostei muito do que você falou de relevância, né, cara? Porque, bem ou mal, a gente está vivendo a indústria da atenção. Né? Tem uma frase que, inclusive, me marcou muito do Gary Vaynerchuk. Ele fala, cara, eu não tô nem aí se o Snapchat sumir, não tô nem aí se o Instagram sumir, Pinterest. Eu não sou apegado a nenhuma dessas coisas. O que eu quero é a atenção das pessoas, sabe, para eu conseguir comunicar alguma coisa que é importante para elas. Essa frase me marcou muito, cara, mas assim, muito mesmo. E o que que isso me levou a pensar como criador de conteúdo e que eu também motivo, né, outras pessoas que criam conteúdo? Se a gente está vivendo, digamos, nessa indústria da atenção, como é que a gente pode alcançar essa relevância que você menciona, né, sem gerar certo sentimento de ansiedade, sem gerar certo sentimento de estresse quando as pessoas estão consumindo o que a gente faz, né? Então, eu falo muito sobre, por exemplo, títulos, clickbaits, eu falo sobre como eu evito clicar neles, né, como eu acho que deveria ter um botão para denunciar toda vez que você vê alguém falando o maior erro que você está cometendo na sua estratégia de marketing. Tipo, cara, como é que você sabe que eu estou cometendo esse erro? Você não sabe. Você escreveu esse título porque você quer que eu me sinta mal, você quer gerar uma certa ansiedade em mim, que eu estou talvez quebrando meu negócio porque eu não estou fazendo algo, sabe? Então tem esse pensamento muito constante dentro da minha cabeça, que assim, poxa, se as redes sociais já são um ambiente em que, entre aspas, as pessoas estão tentando te manter mais tempo e gerar uma série de vícios em você, Por que a gente não tenta transformar esse espaço, né, num espaço onde o consumo seja um pouco mais saudável?
Exato.
E não só de um ponto de vista de, poxa, vamos ser bonzinhos, né? Mas não é só isso. É a questão de, cara, as pessoas lembram como elas se sentiram depois de consumir alguma coisa sua, sabe? Essa coisa da emoção enquanto você tá lendo, depois que você deu atenção pra uma pessoa e essa pessoa conquistou a sua confiança, essa pessoa criou uma conexão contigo através de uma coisa que não te gerou ansiedade, que te gerou uma calma, isso tem muito valor pra você, sabe? Então uma coisa que eu penso é, no mar de pessoas que tá tentando gerar ansiedade, que tá tentando conseguir relevância através de talvez um título que diz que os 7 erros mais comuns que você está cometendo neste momento, sabe? Essa pessoa não sabe se você tá cometendo esses erros, sabe? Então quando você começar a ver isso, pensa que essa pessoa tá sendo uma pessoa chata, que ela tá tentando gerar esse tipo de ansiedade. Quando você clica numa coisa dessas, né? Quando seu consumo incentiva mais cliques e mais leituras para quem escreveu isso, você também tá meio que contribuindo para um ambiente que é mais contaminado, digamos.
Exato.
Então, uma coisa que eu sempre tento trazer pro meu conteúdo é isso. Eu tento sempre me comunicar de uma forma mais empática, sabe? E eu não acho que é só porque o mundo seria melhor assim. Eu realmente acho que, por um ponto de vista de negócio, isso pode fazer você se destacar. Então, se você tá escutando isso e cria conteúdo, como é que você pode se comunicar de uma forma que gera menos ansiedade, né? Que faz a pessoa que já tá ali dando aquele scroll há horas e tá, tipo, de saco cheio porque já viu 10 títulos de como ela faz tudo errado, sabe? Porque no final esse é o efeito da bola de neve, né? Como é que você consegue chamar a atenção dela de uma forma que seja mais legal, sabe? Que gere relevância sem ficar desesperado ou desesperada.
Exato. E falando isso do lugar do marketing, né? Muito do o porquê do Bota na Rua existir, a direção que ele tá indo, vem muito sobre essa coisa de eu ter trabalhado com isso, de eu ter aplicado isso. Eu falo, puta, tá errado, sabe? Tipo, não faz sentido. E eu digo que é uma coisa que não faz sentido mesmo a nível de marketing, tá? E agora eu vou falar de um ponto de vista que, tipo, nem é necessariamente ser bonzinho. Porque, por exemplo, no final das contas a gente cria produtos pra quê, né? O porquê que a gente deveria criar produtos? Pra resolver dores das pessoas. Cara, isso é a coisa básica de startup. Tipo, quando você vai ler sobre e tudo mais, é tipo, tente encontrar uma dor, sabe? E a dor é uma coisa que, tipo, realmente, se você resolve, é uma coisa boa. Então não tem problema de falar de dor. Eu não tô explorando a sua dor na realidade, não. Eu tô ajudando você com a sua dor. Essa é uma diferença muito importante. Então o teu produto como base, ele vai resolver uma dor. Isso é o que se ensina, isso tá muito correto. É assim que a gente evolui como sociedade. Tipo, a gente inventou cadeira por causa disso, a gente inventou computador por causa disso. Então, tipo, o que nos incomoda na sociedade? A gente tem um poder de criação muito grande a partir disso. Então, isso é um catalisador incrível. A gente não tá falando sobre isso. A gente tá falando do que... Por que que o marketing, ao invés de, tipo, trabalhar nesse processo de cura de dor, ele trabalha num outro processo, que é o trabalho do tipo de aumentar, cutucar a dor, ou inventar uma dor, tipo, te machucar, pra que você compre um produto. E, cara, eu não tô falando isso do tipo, nossa, estou criando... É realmente assim que a gente aprende no marketing, tá? E, tipo, tem uma série de exemplos. Tem uma série de livros que falam sobre isso, sabe? Eu tenho uma série de e-mails que eu recebo até hoje, tipo, porque eu consumo conteúdo de marketing há muito tempo, eu estudo sobre isso. E é um lugar que eu ficava pensando, pô, eu não quero isso nem pra mim, sabe? O meu processo de recuperação da depressão, eu falei, caralho, tudo que eu faço no marketing é ruim pra mim, sabe? Tipo, agora falando na parte psicológica, né? Por que que eu vou querer causar mal em alguém, sendo que eu tô querendo resolver uma dor dela? Então, isso é incongruente pra mim, sabe? Se você tá querendo ajudar alguém, por que que você tá utilizando esses gatilhos, você tá aumentando a dor de alguém? Por que que você tá querendo inventar dor pra alguém só pra vender algo pra ela? Não faz sentido, sabe? Eu machuco a pessoa pra curar, tipo, é uma coisa que pra mim não faz muito sentido. Então, o ponto que eu quero trazer é que dentro do marketing, a gente consegue ter essa possibilidade, se a gente cria produtos pra resolver dores, por que que a gente tá no marketing causando dor também, né? Então, no final das contas, eu entendi que a gente tem que estar, e aí eu usei a palavra cura, né, pra dor, né, de ter uma dor e tal, ter algum problema, tipo, eu vou me curar, ou seja, eu vou criar um processo ao qual vai me fazer melhor. Então, marketing tem que ser o início desse processo de cura. E um dos conteúdos que eu lancei recentemente falam sobre isso, e o meu marketing tá indo nessa direção porque ele faz sentido, inclusive dentro do próprio marketing. E quando eu encontrei essa conexão do tipo, existe uma forma de se fazer marketing que tá conectado com a solução de produto, e eu vou trazer pessoas que estão muito mais aptas a usar esse produto, que precisam muito mais, que eu não vou precisar mais criar mercado. Essa lógica de criar mercado é muito sem noção, na realidade. Ela é anti-evolutiva em muitos aspectos, como sociedade. Porque aí eu vou fazer as pessoas ficarem paradas no lugar onde elas estão. Não, eu quero que a pessoa vá pro próximo nível sempre. Se eu quero que ela vá pro próximo nível, eu quero que ela não tenha os problemas do passado. Eu quero que ela tenha novos produtos, e eu vou criar novos produtos pra ela resolver os problemas do futuro que ela vai ter quando ela for melhor. Então, inovação deveria ser sobre isso. Não sobre, tipo, descobrir alguma coisa ou implementar uma necessidade de, por exemplo, comprar roupa, saca? Tipo, a lógica de por que, que a gente usa roupa, esse universo fashion, tem muita coisa histórica, obviamente, que é super importante que a gente usa roupa pra nos representar e várias outras coisas. Mas, ao mesmo tempo, também a indústria atual, ela fez com que, tipo, o consumo seja absurdo por questão de qualidade de roupa, essas coisas todas, né? Do tipo, essa coisa que não é antiga do mercado, que se chama obsolescência programada, que, tipo, algo vai estragar justamente pra você comprar essa coisa de novo, pra mim não faz sentido, saca? Porque você tá fazendo com que a sociedade não evolua. Então, pra mim, qualquer empresa, ou qualquer pessoa, qualquer criador de conteúdo que tá tentando fazer a pessoa voltar alguns passos, ela tá puxando pra trás o desenvolvimento da sociedade, sabe? Isso pra mim não faz sentido algum. Então acho que isso é uma coisa muito importante, de que se a gente fica viciado, por exemplo, nas redes sociais, e a gente só investe tempo naquilo, a gente acaba não tendo tempo pra criar, pra, tipo, pra pensar qual que é o próximo problema que eu vou resolver, sabe? Eu acho que isso é muito importante pra gente, a nível de sociedade, a nível individual, entender qual que é o próximo problema que eu vou resolver, que não é um problema passado, saca? Então, se os produtos não são pra resolver esse problema futuro, eles não têm função pra mim na sociedade. E é uma opinião pessoal, tá? Tipo, nesse sentido, não deveria ter, sabe? E é a sensação que eu tenho, assim, do marketing, né? Por que que a gente tá pegando coisas antigas, despertando medo, despertando ansiedade pra fazer com que as pessoas não pensem na tomada de decisão, sendo que eu quero que as pessoas façam é justamente pensar pra usar o produto com consciência pra poder se encaminhar pra cura, sabe?
Isso é muito bom.
Então, a lógica do marketing não é muito diferente disso. Então, ressignificar, criar modelos, criar formas de fazer marketing, do tipo, sabe, aqueles três passos de como fazer marketing, ou tipo, como enviar um e-mail e tal. Eu quero pensar como enviar um e-mail pra fazer com que a pessoa errada saia da tua newsletter e a pessoa certa fique lá. O que é a pessoa errada? A pessoa que não tá preparada, ou que não tem a dor, ou que deveria estar procurando resolver outro problema dela. É, isso fica muito mais fácil, uma analogia de dinheiro, né? Por que que você vai vender um curso, sei lá, sobre inteligência emocional, sendo que uma pessoa não tá conseguindo, às vezes, nem, tipo, resolver as coisas de trabalho, ela não tem nenhum emprego, né? Por exemplo, né? Tipo, ela precisa conseguir um emprego. Então, tipo, ela precisaria conseguir um emprego gratuitamente, diríamos assim, tipo, nesse processo de conquista dela, pra ela ter poder monetário, pra depois poder ter dinheiro pra comprar. Então, tipo, por que que eu vou atingir um público que não tem dinheiro com uma mensagem que não faz sentido? Isso vai ser muito mais difícil de vender. Porque eu vou ter que passar por várias etapas, mentir um monte pra pessoa, pra ela comprar. E o problema do marketing é esse, tipo, vender coisas pra pessoas erradas simplesmente pra, tipo, atingir todo mundo, sabe? Então, por isso é muito importante a segmentação, a clareza, a autenticidade, a transparência, todos esses valores que são trazidos dentro ali do Bota na Rua, eles estão relacionados a trazer mais consciência pra pessoa a sair daquele lugar. Então, crescer não é mais importante no novo marketing, na realidade. É você se conectar com as pessoas que vão extrair benefícios do teu produto, logo do teu conteúdo também. E aí você não precisa mais pensar em crescer, você precisa estar pensando o tempo todo, quais são as pessoas certas que estão comigo. E por isso que o 1000 fãs verdadeiros é um conceito que resume isso pra mim, sabe? É o início de pensar nessa lógica de marketing, de eu falar, aquela pessoa realmente gosta de mim? Tipo, eu realmente tô ajudando ela no processo inteiro? Então a gente não pensa mais o cliente como, tipo, uma pessoa que compra e vai embora, mas sim uma pessoa que compra e evolui junto comigo, né? Então, essa lógica muda tudo, a nível de criação de produto e a nível de marketing. E é nisso que eu tô tentando trabalhar, sabe? Que é justamente o antídoto para a necessidade de engajamento. E engajamento é essa coisa estranha, né? Que eu até questiono hoje, né? Então, tipo, engajamento pra mim era uma coisa boa há um tempo atrás, e hoje eu falo, engajamento sem função também é ruim. Por exemplo, você pode estar engajado num relacionamento extremamente apaixonado e estar num relacionamento incrível, onde as duas pessoas se reforçam, ao mesmo tempo que uma pessoa que é abusada psicologicamente dentro de um relacionamento também tá engajada. Então, engajamento não significa que a pessoa tem uma conexão boa e real contigo, que tá crescendo junto contigo. Na realidade, engajamento é um vício, pode ser um vício negativo ou um vício positivo, como é, sei lá, a endorfina depois que é liberada, depois de um esporte físico, por exemplo, que a gente sente. Isso dá uma sensação boa, né? Tem até aquela coisa da obvious agency, né? Falando sobre chapadinha de serotonina, que é, tipo, essa coisa, tipo, legal, né? Só que isso é um hábito bom, é um hábito que é legal. É óbvio, dentro de um equilíbrio, mas, tipo, tá viciado, né? Ou seja, tem um hábito positivo em relação àquilo. Que o vício, querendo ou não, é um hábito adquirido, de certa forma. E ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo a nível de hábito. No caso, as redes sociais é negativo. Pra que que eu vou criar esse hábito negativo nas pessoas, sendo que eu quero que as pessoas se sintam da melhor maneira possível? Então, essa é a questão, né? Tipo, o nosso produto tá ajudando a pessoa a ser melhor no desafio dela atual? Se o desafio atual dela não é essa, por que que essa pessoa tá me seguindo? Ou por que que eu deveria criar conteúdo pra tirar a pessoa lá do lugar que ela tá resolvendo os problemas dela, pra desviar a atenção dela pro meu conteúdo, simplesmente pra eu ter mais atenção? Eu acho que é essa a questão, sabe? Tipo, quando a gente quer atingir todo mundo, a gente para de lidar com as particularidades. E a grande lógica do marketing autêntico, por isso que tem esse nome autêntico, e o grande porque eu acho que o Bota na Rua faz muito isso, isso é porque você, Thiago, tipo, tá muito pensando em ser autêntico, né? Tipo, em ser você, e ao mesmo tempo não atingir pessoas que não são como você, que foi muito a lógica do episódio Bolhas, né? Então, isso é muito importante, pensar em como não atingir, ou pelo menos pensar em como liberar essas pessoas como produtor de conteúdo que não te seguem. Então, uma pessoa que deixa de seguir, tu tem que bater palma pra ela,
sim,
sabe?
É um filtro.
É legal isso.
Exato.
Ela tá filtrando e você tá filtrando ela também. Vocês estão fazendo um acordo ali que aquele relacionamento não faz mais sentido. É como terminar um relacionamento, um namoro que não funciona.
Exato.
Então, é legal entender essa parte das redes sociais, como você fala, Thiago, tipo, a parte social das redes sociais, como realmente um relacionamento que a gente tem com cada um, né?
Nossa, 100%. Cara, e eu amei que você falou dessa questão da dor, porque quando eu converso com as pessoas sobre marketing de conteúdo, né, eu gosto muito de enfatizar essa base, né, do marketing ser o conector. Ele é a pessoa que vai meio que chamar a atenção da pessoa que você pode resolver a dor da sua existência, né, para que você possa ajudar aquela pessoa a resolver aquela dor. E é super interessante, porque se você for uma pessoa hoje que tá escutando esse podcast e você já escutou sobre gatilhos mentais, você já escutou sobre essa série de coisas, você tá basicamente se, entre aspas, armando, fecha aspas, e eu não vou falar o nome do Maradona depois, você tá se armando com coisas, com ferramentas que basicamente vão deixar o seu processo de venda um processo mais nervoso, né?
Exato.
Tipo, eu conheço muitas pessoas que comentam comigo, poxa, eu tô com medo de vender, poxa, eu tenho receio de vender, eu tenho, sabe, problema pra fazer a minha oferta, etc. Algumas pessoas têm isso porque às vezes têm medo de não vender, algumas pessoas têm medo porque estão usando todos esses recursos, e eu acho muito louco, porque a primeira coisa que eu costumo falar pra essas pessoas é, se você volta pra base, que é você quer ajudar pessoas, né, levar pessoas do ponto A pro ponto B, você quer ajudá-las a resolver essa dor delas, né, gerar uma transformação legal pra elas. Até o exemplo que você usa, né, Lucas, tipo, alguém tá sem uma bota, a pessoa pode machucar o pé, se você coloca a bota resolve a dor dela. Então, isso é uma coisa muito
Exato.
Interessante, é quando você começa a focar na dor que você resolve, na transformação que você traz pra alguém, fica muito mais fácil esse seu processo, porque você entende que o produto que você tá colocando no mundo tá trazendo uma transformação pra alguém. Então você começa a ressignificar o que significa vender. Quando você para de focar em como fazer alguém tomar uma decisão mais rápido possível e como gerar ansiedade para ela comprar mais rápido e como etc, e você começa a focar mais nesse ciclo mesmo que o Lucas falou, né? De escutar a pessoa, de tipo, cara, onde é que essa pessoa tá? Depois, pra onde que ela vai? Tá? Quais são as dificuldades dela nesse processo? Quando a gente se coloca nesse lugar, a gente vê o valor do que a gente tem em mãos. Existe uma tendência muito grande da gente ver as ferramentas que a gente já tem na mão, considerar aquilo normal, não dar valor para aquilo, e isso muitas vezes gera essa dificuldade de vender. Mas quando a gente visualiza na prática, e quando você troca ideia com as pessoas, você faz essa parte social, você vê alguém frustrado ou frustrada vindo para você dizendo que não consegue entender tal coisa, que não consegue resolver tal coisa, esse processo de vender, você entende que na verdade ele é um ato generoso, sabe? Mas isso vem da base. Isso vem da base de entender que isso vem da dor, não vem da estratégiazinha, da
Exato.
Táticazinha de mudar não sei o que, de usar tal tática, de falar que tem 12 horas pra fazer uma decisão, né? Então eu acho que isso é um conceito bem interessante de manter em mente se você hoje em dia tem dificuldade de fazer uma venda.
Eu achei genial, Thiago, que você falou dessa parte da generosidade, né? E aí a gente começa a entrar qual que é o antídoto. Ou o que eu faço depois de assistir esse documentário, né? Qual que é o meu papel como criador de conteúdo ou como meu papel como consumidor de conteúdo, né? Então aqui fica muito claro o que a gente pode fazer de um lado e de outro, né? Porque aí que se geram várias questões. Então, acho que se a gente for pensar no que a gente poderia fazer como produtor de conteúdo, eu vou falar um pouco do meu ponto de vista aqui, é começar a entender que, como o Thiago recuperou aquele exemplo da bota lá, que tá tudo bem se você, por exemplo, fizer um DIY, tipo, sei lá, como fazer um chinelo pra você, pra pessoa resolver parcialmente aquela dor. A pessoa que se sentir que tá tudo bem resolver a dor com um chinelo feito em casa, por exemplo, né? Tipo, fez a sua havaiana com as próprias mãos, amarrou um arame, sei lá, pegou um papelão, qualquer coisa do gênero, eu tô inventando uma coisa completamente esquisita agora, só pra aparecer uma imagem esquisita mesmo.
Havaiana artesanal.
Havaiana artesanal. Hashtag Havaianas Artesanais. Faça a sua havaiana artesanal aí pra resolver parcialmente sua dor de pisar no chão. E tá tudo bem e faz parte do processo de conteúdo. Então, acho que você, como um criador de conteúdo, né? E se você utiliza o marketing de conteúdo como ferramenta, pensa assim, Cara, como é que eu tô ajudando essa pessoa a resolver a dor dela hoje? Ou pelo menos parcialmente hoje, né? Você como criador de conteúdo é um resolvedor de problema. Então você tá o tempo todo querendo descobrir qual é o problema da sua audiência e entendendo como que você pode ajudar de alguma forma. Então por isso que esse lugar de generosidade é muito legal. Porque a gente como criador de conteúdo é um resolvedor de problema. Se a gente botar essa reflexão na nossa cabeça toda vez que a gente criar um conteúdo, você vai se conectar mais com a tua audiência naturalmente. Porque você tá preocupado com as dores e você tá querendo de alguma forma resolver. O quanto essa dor vai resolver, o quanto essa ideia de entendimento de dor é um processo, isso é papel do marketing ensinar com o tempo, né? E é isso que eu tô tentando fazer no Bota na Rua. Então, mostrar pra vocês esses passos detalhados. E como consumidor de conteúdo, também ter essa consciência de perguntar pra marca qual que é a intenção dela contigo, né? Qual que é a tua intenção de se relacionar com essa marca, né? Então, tipo, tá me fazendo bem esse conteúdo? Não é essa pergunta, necessariamente. Será que esse conteúdo que eu tô consumindo tá relacionado com o eu que eu quero ser no futuro? Senão você não deveria estar consumindo, ou seja, porque ele não tá resolvendo um problema teu. Às vezes ele tá despertando um problema antigo, às vezes ele tá te mantendo no mesmo lugar. Então acho que a ideia de como a gente consome conteúdo tem muito a ver com, tipo, eu estou seguindo essa pessoa, ela vai me ajudar a chegar no meu próximo eu, no próximo nível que eu quero ser? Então acho que essas são duas perguntas de reflexão, filosóficas, né? Pra você se perguntar todo dia. Tem várias dicas práticas, mas eu daria essas duas dicas filosóficas pra gente se manter consciente do que a gente tá produzindo e consumindo.
Eu tenho também, acho que, essa dupla perspectiva, né? De alguém que consome e alguém que cria. E é interessante porque eu costumo brincar que eu tenho... E, tipo, meu cérebro tem vários mini Tiagos, tipo Dilbert, assim. Não sei se você já viu aquele cartoon.
Eles ficam pulando também?
Não, eles não ficam pulando. Eles ficam cubículos.
Tem uma sensação que eles ficam pulandinho, assim, sabe?
Pulandinho. Não, não. Eles ficam, tipo, em cubículos. Tipo Dilbert, assim. Vários cubículos e tem Tiagos responsáveis por coisas diferentes, assim.
Entendi.
E tem o Tiago que consome e que tem o que tá vendo o Tiago que consome. Pra tentar entender como ele consome, saca? Então, eu tenho essa perspectiva de consumidor, de alguém que tem que interagir não só com uma interface da rede social em si, mas também do meu celular, né? Porque não é só a rede social, embora no documentário ele fale sobre as redes sociais, tem muito também a pegada do aparelho em si, né? Então, uma coisa que eu, Thiago, já vinha fazendo é tentar mudar meus hábitos em relação ao tempo de tela, é tipo, por exemplo, começar não olhando o celular por tantas horas depois que acordo, aí depois criei o hábito de não olhar no final do dia, estou começando a me organizar usando alguns princípios do que é chamado de minimalismo digital, que o Lucas, até do método Nagol, fala bastante. Como consumidor, é isso que eu tenho feito. É tipo, eu tenho que ter consciência pra começar de que tá rolando esse movimento, né? Que tem pessoas inteligentíssimas tentando me manter mais tempo naquele aparelho. Então, que eu tenho que sim olhar isso com bastante cuidado. Quem ainda ri e pensa, nossa, você está criando uma meta para fazer isso, é porque você ainda não entendeu o movimento que tá rolando, esse tipo de coisa.
Pra esse caso, vale a pena assistir o documentário.
Exatamente.
Se você não entendeu ainda, mesmo depois desse episódio, né? Tipo, é legal você se educar sobre isso.
Exato, porque você vai ver que tem pessoas ali que, sei lá, trabalham no Pinterest de dia, chega de noite e não consegue largar o Pinterest. Então, tem coisas que a gente tem que visualizar e entender que realmente é uma conversa necessária de se ter. Então, como consumidor, esse seria o meu ponto de vista, como é que a gente pode criar uma armadura e considerar isso de fato uma coisa importante. Isso é um vício. Vício não necessariamente é só álcool, é só drogas. Isso é um vício. E como é que a gente pode se proteger disso e consumir coisas que, como o Lucas falou, fazem sentido pra te levar pro seu novo ponto B, né? Se você tá no ponto A, nas coisas que são relevantes pra você. E como criador, definitivamente eu diria pra buscar se educar. Primeiro, começar a usar recursos para chamar a atenção, que é uma coisa que é importante chamar a atenção, que não sejam recursos tóxicos, que não sejam recursos apelativos, que não fiquem gritando que alguém tá fazendo algo errado.
Cara, é muito óbvio isso, do tipo, de que se você sabe da dor e você tá despertando a pessoa que dá pra resolver aquela dor de alguma forma, aquele título vai chamar a atenção, sabe?
Exato.
Só fazendo parênteses disso, tipo, a nível de marketing, eu fiz alguns testes. Eu trabalho com teste AB, né? Então, tipo, tem a versão A, a versão B e tal. Eles até falam sobre isso no documentário e tal, que foi outra parte que me tocou. E geralmente eu tenho testado agora essas coisas do tipo, cara, vamos trabalhar em cima do tipo, a solução da dor. O que esse produto consegue realmente prometer, sabe? A nível de solução de dor. E qual que é essa promessa? E vamos falar do processo e não vou falar do resultado, né? Que é uma das coisas que eu falo também no Bota na Rua. E, cara, aumentou a conversão, sabe? Então, tipo, é um negócio que você... É que, assim, é muito mais fácil criar um título apelativo sem pensar na dor, porque você tem modelos, do que pensar o que realmente resolve. Então não é, na realidade, tipo, é importante chamar atenção. Não, chamar atenção a gente tem que chamar, tá ligado?
Exato, exato.
Se você tá com uma dor de garganta e existe um remédio, tipo, por que não avisar? A gente tá chamando a atenção de vocês aqui.
Exatamente, saca? Exatamente isso.
Falando, ô, se liga aqui, sabe? Tipo, só que a gente tá chamando a atenção de vocês, falando, ó, tem uma parada aí que tá machucando vocês, a gente sabe das dores que vocês estão sentindo, porque são nossas dores também, e a gente tá se educando e falando, ó, eu tô me educando aqui e tá melhorando a minha vida aqui, tá ligado?
100%.
Então, tipo, olha aqui, dá uma olhada pra isso, sabe? Tipo, é isso. Não é nada mais além disso, saca? Então não tem problema chamar atenção, não tem problema fazer marketing, não tem problema vender, desde que você esteja consciente da dor da pessoa e de como resolver essa dor.
Não, exatamente. Não, mas é exatamente pra esse caminho que eu tava indo. É que, tipo, a gente vive na indústria de atenção, então a gente não pode ignorar o fato de que nós temos que chamar atenção, né? Tipo, o índice de atenção tá baixo, as pessoas estão passando. E existem várias formas de fazer isso. A maioria das pessoas hoje em dia, infelizmente, vai nesse caminho que eu diria que é até o caminho, entre aspas, mais fácil, né? Que já é essa coisa do... Como você pode, sei lá, ganhar 3 milhões de libras por dia trabalhando de casa? Aí tem uma foto de alguém numa jacuzzi, sabe? Pra dar uma impressão de que você tem aquela renda fácil, passiva. Ou 10 coisas que você tá fazendo errado na sua estratégia de marketing. Então tem uma série de coisas, de recursos que as pessoas usam hoje em dia que não precisam ser assim. É muito possível você se comunicar com a sua audiência, principalmente quando você troca ideia com ela e entende os problemas que você quer resolver, né? Tipo, de uma forma que chame a atenção dela, de uma forma criativa, de uma forma... E criativa não no sentido de estética, de elemento surpresa, mas de resolução de problemas também, sabe?
Exato, principalmente isso.
Principalmente isso, exato. É uma coisa muito mais holística, sabe? E eu vejo muitas pessoas, às vezes, tentando ir por esse caminho mais fácil, esse caminho mais chatinho, sabe? Então, pô, se a gente já vive, se a gente já sabe dessa realidade das redes, do algoritmo, de tentar manter, por que a gente não tenta criar uma experiência melhor, né? E hoje em dia isso ainda é raro. Então é uma ótima oportunidade de negócio.
Total. E isso é uma coisa que realmente é o porquê eu tô aqui, tô trabalhando com marketing ainda, porque se eu não visse essa possibilidade do marketing ter essa visão positiva, eu provavelmente estaria hoje investindo na minha carreira de documentarista. Porque era essa outra opção que eu tinha, sabe? Então botar na rua apareceu no meio disso, porque, sendo bem sincero, assim, tipo, se eu não visse que tinha caminho no marketing, eu já tava saindo de lá. Isso já era, sim, um processo que eu tava fazendo psicologicamente pra mim, porque ia ser ruim, sabe? Acho que é uma coisa que eu nem te falei, né, Thiago, sobre isso. Tipo, esse era o meu sonho, na realidade. Ou seja, esse era o meu próximo eu, e que em algum momento eu vou fazer, que era, tipo, continuar viajando o mundo e fazendo documentários desses lugares que eu conheço e tudo mais, sabe? Tipo, isso é uma das coisas que eu quero muito fazer, porque eu amo isso. Eu não estudei cinema à toa, tipo, tem uma paixão.
Projetinho.
Não, projetinho vai rolar. Já rolou, na realidade. Tem um documentário que ficou aí, mais ou menos feito, e tem um desafio teu ainda, que você me lançou pra eu criar vídeos pro YouTube.
E eu sei que você vai mandar bem quando você fizer.
E vai rolar. Só que eu vi que tinha um trabalho grande pra ser feito no marketing também, e vi poucas pessoas com a consciência que eu tinha onde eu tô trabalhando com o que eu tô trabalhando. E, putz, quando eu tô falando disso, é, tem mercado, quando eu digo, vai dar dinheiro esse negócio, e é um negócio que, tipo, é extremamente necessário, sabe? Como várias coisas que dão dinheiro, tipo, produtos ecológicos, essas coisas todas que fazem bem pro meio ambiente, fazem bem pra nossa rotina, porque a gente vai ter que mudar os hábitos em muitas coisas do que a gente criou até então. A gente não tinha consciência e a informação que a gente tem sobre os danos que tudo isso causava. Hoje a gente tem, sabe? Então eu não vejo isso como, tipo, ah, a gente foi mal até então. Não, a gente como sociedade evoluiu como tinha que dar, sabe? O próximo passo da gente evoluir como sociedade é a gente ligar pra questões mentais do planeta, essas coisas todas, que não são definitivamente pauta de esquerda, são pauta do mundo do futuro, sabe? Então, por mais que a gente tenha essas divisões, às vezes políticas, independente disso, a ciência já tá avisando a gente há muito tempo, sabe? Que a gente precisa mudar. Então a ciência tá dando um toque pra gente que a gente tem que mudar a nossa relação com as redes sociais, que a gente tem que mudar a nossa relação com o meio ambiente, a gente tem que mudar a nossa relação em relação à alimentação, ou como a gente trabalha, né? Também, principalmente, do tipo...
Nossa, muito.
Aquela coisa que sempre fala do Daniel Pink, né? Do tipo que 95% das pessoas não estão satisfeitas com o trabalho. Cara, isso é um puta indicador de infelicidade. Sim. Você acha que o mundo é sustentável do jeito que ele tá? Ele não vai ser. Então, o próximo passo, o próximo mercado, se a gente for brincar um pouco de falar de futuro aqui... Sim, sim, estou vendo. O seu futuro é maravilhoso. Desculpa fazer esse adendo, mas ele é muito importante. Tinha uma mulher aqui em Florianópolis. Não era uma mulher, né? Era uma máquina de uma mulher que era, tipo, toda uma cigana, assim. Que, tipo, ela... Você botava uma moedinha e ela falava sobre o seu futuro, sabe? E ela falava desse jeito quando você passava perto da máquina. Tipo esses fliperamas, sabe? Era uma máquina de fliperama, assim. Era muito massa. Enfim. Mas se eu fosse ser essa mulher e falar do futuro, eu acho que os próximos produtos, isso já tá acontecendo, tá? O que que é o próximo marketing ou a próxima criação de conteúdo, a próxima ideia do que como vai ser tratar as pessoas ou como que vai ser, tipo, as vendas. Tudo isso vai ser baseado na ideia do, tipo, como tornar melhor as nossas relações para que psicologicamente a gente sinta bem. Ou seja, conectados a essa coisa que a gente tá chamando de autêntico, né? O que é interno. Então, essa indústria de autoconhecimento e tudo mais tá crescendo absurdamente, porque as pessoas estão tendo que ter mais consciência para poder viver, logo estão buscando mais informações, logo elas estão mudando os hábitos dela. Então, se você quiser pensar para o futuro, você vai ter que mudar a tua forma de pensar também, sabe? Porque isso é o que vai acontecer, é o que já está acontecendo, né? Então, esse documentário do Netflix é só um aviso de que uma grande da tecnologia Netflix está vendo retorno financeiro em fazer um documentário desse. Saca? Não tem como sustentar uma produção dessa, e eu não tô falando de novo a nível de teoria conspiratória, mas tô falando que isso é porque existe mercado, existe projeção de que a gente realmente tá procurando isso. Se vocês só ouvem a gente, eu e o Thiago, a gente só tá falando disso, que realmente é uma preocupação nossa, sabe? Tipo, tem muitas pessoas sofrendo de maus psicológicos por causa da forma como a gente vive, né? Como a educação é, como o trabalho é, como as redes sociais é, e a gente tá procurando uma solução pra isso. E a pergunta é... Você como criador de conteúdo, você como consumidor de conteúdo, você quer fazer parte dessa solução para o futuro ou não?
E se você tiver mais interesse sobre esse assunto, de como você pode se comunicar de uma forma mais empática, de uma forma que de fato foca em resolver problemas da sua audiência, você pode encontrar o Lucas no Instagram como @botanarua e você pode me encontrar como @tira.do.papel. Esse episódio maravilhoso foi editado pela Bárbara Medeiros, que agora você consegue encontrar como @podefazer. Detalhe, @podefazer é um trocadilho, então pod é tipo de podcast, P-O-D, fazer. Então @podefazer você encontra a Bárbara por ali. E aproveitando essa brecha do podcast, eu vou convidar você para escutar algum dos episódios, né, 9, 10 ou 11 do podcast. Pode crer. Por quê? Porque a gente já vinha abordando muitos assuntos que, inclusive, foram ressaltados nesse episódio do Netflix. Isso não é porque a gente é mega vanguardista, é porque a gente tá prestando atenção e que a gente realmente se preocupa com os problemas que as pessoas trazem pra gente durante o nosso processo. Então, se você quiser refletir um pouco mais sobre esses pontos especificamente, fica super à vontade de explorar esses episódios e dizer o que você achou também.
Show! É isso aí.